você vai ouvir mais uma edição do Jornal Unifoa.
Onze horas e quarenta e seis minutos pelo horário de Brasília. Ótimo dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Unifoa nesta quinta-feira, quase sexta-feira, ainda bem. Hoje é dia 5 de março de 2019.
19?
2020. Eu sou o Matheus Azevedo e passaremos os próximos minutos juntos.
Previsão do tempo é na Rádio Unifoa.
Professor Edinho, como é que fica o tempo nesta quarta-feira? O sol já saiu, hein? Que maravilha!
Quarta?
Quinta?
Isso, rapaz, bacana. Não, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque o dia de hoje está parecendo velocidade de 13 km por hora. A máxima hoje vai...
Onze horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Vamos seguir com os destaques desta quinta-feira. Regina Duarte toma posse como nova secretária de Cultura. No dia passado, a atriz Regina Duarte tomou posse como secretária especial da Cultura em Brasília. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e demais autoridades. Dentre elas, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão.
Bom dia!
Lá no Palácio do Planalto. Regina disse durante a posse que espera o apoio do Legislativo para impulsionar projetos culturais no país e que, abre aspas, vai passar o chapéu, fecha aspas, em busca de recursos para o setor. Ela afirmou ainda que buscará pacificação e diálogo permanente com o setor. Professor Edinho, sabe como é que a Regina chegou lá no Palácio do Planalto?
Andando.
Não.
Não? Você acredita isso aí?
Aqui não, vamos ouvir o discursinho dela aqui.
Estou aqui é pacificação.
Hã?
E diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle.
Você acredita que o governo está vendo a atriz, né, Regina Duarte, como... O Moro da cultura.
Aham.
Uhum. Oh, que lindo.
Maravilha.
É? Moro num país tropical. Muita loucura. Mas assim, não é unanimidade no meio artístico, né? A Regina Duarte, tá legal? Não é unanimidade. Muitas pessoas estão questionando, artistas estão fazendo, inclusive, até algumas postagens nas redes sociais, contrário. Mas vamos torcer para que ela possa fazer, né, uma participação louvável aí para a nossa cultura.
Onze horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Ah, esqueci de colocar a música.
Que música?
Essa aqui, ó.
Não consegue parar.
Que lindo!
Gostou, né?
Maravilhoso!
11 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. Vamos continuar com os destaques desta quarta-feira. E o destaque agora, professor Edinho, atenção! Homem pula no Rio Paraíba do Sul para fugir da polícia militar.
Epa!
Na tarde do dia passado, dois homens foram flagrados furtando gasolina de uma moto em Volta Redonda. O caso aconteceu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, à beira-rio, no bairro Retiro. Segundo informações da polícia militar, Os agentes estavam passando pelo local quando avistaram suspeitos agachados, mexendo na moto. Durante a abordagem, um dos homens saiu correndo e pulou no Rio Paraíba do Sul para escapar dos agentes da PM. Outro homem foi preso e levado para a delegacia de Volta Redonda, onde um boletim de ocorrência foi aberto. Ele vai responder por furto. O homem que pulou no Paraíba foi identificado, mas até o momento não se tem informações do paradeiro da vítima. Da vítima não, né? Do assaltante.
Ah, tá.
São 11 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na Rádio Unifoa.
Você está ligado na Rádio Unifoa, a primeira web rádio universitária da região.
Atenção, aluno do Unifoa! A partir de agora, as solicitações de declaração de matrícula feitas à central de atendimento serão respondidas por meio do e-mail institucional da Office 365. Acesse o link no site unifoa.edu.br, portal Office, na home do site e, em seguida, faça o seu login. Matrícula do aluno, @unifoa.edu.br, mais a senha que você utiliza no laboratório. Mais um benefício do Unifoa para você.
Dê um salto em sua vida profissional. Faça pós-graduação com quem é referência na região. Professores de excelência e inseridos no mercado de trabalho. Cursos específicos para profissionais de direito, administração e ciências contábeis. Acesse unifoa.edu.br/pós e veja os cursos disponíveis. Aproveite e faça sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui.
O mestrado profissional em materiais do Unifoa é o único mestrado na região sudeste desenvolvido para profissionais que buscam se especializar e desenvolver novas soluções para o mercado de trabalho. E o melhor, com nota 4 em uma escala de 1 a 5 na avaliação da CAPES. Com uma infraestrutura moderna, os profissionais podem ampliar sua visão e as oportunidades de empreender. Inscreva-se até 5 de março no site unifoa.edu.br/pós. Unifoa, os melhores profissionais estão aqui.
Conheça os processos acadêmicos do Unifoa. Central de Atendimento é o setor responsável pelo atendimento a alunos. Realiza diversos serviços: solicitação, emissão e entrega de documentos, requerimentos diversos, matrículas de alunos calouros e renovação de matrículas de alunos veteranos, pedido de trancamento e cancelamento e inscrições de vestibular. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Você já conhece o blog do Unifoa? Acesse blog.unifoa.edu.br. Separamos algumas dicas para que você melhore o seu currículo e consiga aquela tão sonhada oportunidade.
Você está ligado na Rádio Unifoa.
Rádio Unifoa, muito mais conteúdo.
Muito bem, estamos de volta aí, de volta com vocês aí. O Matheus, né? Vocês devem estar procurando. Onde está Matheus? Onde está Matheus? Né? Matheus está. Poderíamos dizer assim, Matheus está aí?
Saiu!
Não, Matheus está aí? Entendeu, né? Entendeu? Beleza. Né? Nós estamos aqui então com a nossa edição do nosso jornal Unifoa. Ladeado por essa dupla fantástica, né? Que coisa maravilhosa.
Ai, que delícia.
Sim, nós vamos aqui tocar, como diz o Matheus, tocar as carrapetas aqui para que você possa estar vindo junto com a gente, né, vivenciando essas nossas notícias maravilhosas.
Ficamos por dentro.
Vamos continuar então com os destaques de hoje, né? Ministério Público Federal e Polícia Federal fazem Operação Lava Jato no Rio.
Isso mesmo. Os grupos da Força Tarefa da Lava Jato realizaram hoje no Rio de Janeiro 6 mandados de prisão preventiva e outros 3 de prisão temporária. 7 pessoas já foram presas, entre elas um ex-procurador da Justiça e um ex-secretário nacional de Justiça e Cidadania, Astério Pereira dos Santos. Os agentes da PF e MPF realizam também outros 32 mandados de busca. Entre as acusações, um esquema de propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e de lavagem de dinheiro através de contratos na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. É, não está fácil.
Pois é, essa questão de lava-jato, né, tinha dado até uma paradinha. Né? Eu não sei se acabou a água, né? Mas agora retomou, acho que com essa chuva toda aí, né? Teve uma abundância
de
água e aí começou a lavar o jato novamente. Né? Mas assim, o que nós esperamos, nós, réis, né, mortais, é que essas operações que são deflagradas aí pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, possam realmente trazer resultados para toda a sociedade. É interessante porque quando faz uma apreensão aí, 32 mandados de busca e apreensão, vamos lá, chega lá, pega o camarada, leva, pega computadores, né, documentos para fazer. A sociedade ela precisa estar sabendo qual é o desdobramento de tudo isso.
Está acontecendo, né?
Até para que a gente possa realmente ver a veracidade de todo essa questão, tá? Mas fica aí a nossa esperança para que a Lava Jato surta efeito. Continuando aí com as nossas notícias, os nossos destaques, prefeito Samuca cria coordenadoria voltado para obras de asfaltamento.
Exatamente, professor. A Prefeitura de Volta Redonda possui agora uma coordenadoria de recuperação de vias públicas, subordinada à Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos. As pessoas que trabalham no novo departamento já eram funcionárias da própria prefeitura. E o objetivo é executar planos para que vias urbanas sejam recuperadas, pois, de acordo com o governo municipal, pavimentação é um dos principais problemas, além de receber grande quantidade de demandas vindas da população.
Nós estamos vivenciando isso. Para nós que estamos aqui, né, em Três Poços, aqui no campus, né, da FOUNIFOR, nós estamos percebendo isso pela via, né, que faz chegar até aqui. Buracos, mais buracos e somente buracos.
Nossa coluna que aguente.
Menina, e os carros também, muitos carros aí tendo problemas. Eu quero parabenizar, né, ao prefeito Samuca e também mandar um abraço para o nosso querido Joselito Magalhães. Né? Eu passando por essa via, eu vi lá o Joselito coordenando. Parabéns aí por essa iniciativa. Agora, não é só aqui não. Volta Redonda em peso. Quem roda por aí sabe disso, né? Nós estamos precisando realmente. Agora, é importante a gente até fazer essa menção, porque no dia passado, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda anunciou a segunda fase do programa Asfalto de Volta. Né? Achei até interessante isso, Asfalto de Volta. Por quê? Porque ele já foi, não é isso?
Um trocadilho, né?
É, uma coisa linda e maravilhosa, né? E segundo o decreto do prefeito Samuca Silva, pessoal, a coordenação dos serviços de recomposição asfáltica ficará a cargo da Secretaria de Projetos Especiais e Captação de Recursos, que eu acabei de falar aqui, que é comandada, né, pelo nosso querido amigo secretário Joselito Magalhães. Exatamente. Diversas regiões da cidade serão beneficiadas. E aí vem aqui, dentre elas, né, a nossa querida avenida Paulo Erley Alves Abrantes.
Ai, que bom, né? Que bom.
Que fica aqui em Três Poços, onde nós estamos carinhosamente chamando de Lua. Você sabia disso?
Isso eu não sabia.
É, porque tem muita cratera.
Demora até para poder andar, né?
É, muita cratera e tudo mais. Tá? Então aí vamos crer e ter realmente dentro de nós a esperança de que os buracos têm seus dias contados.
Com certeza, não é mesmo? Professor.
Nós estamos aqui contando os buracos, tá, gente? Calma um pouquinho. Vamos lá, seguindo aí, tem algo muito importante que eu quero que vocês aí, nossos ouvintes e telespectadores, você, olha pra cá, isso, para de ficar olhando pra vida dos outros, tá? Que é um assunto de suma importância, combate à intolerância religiosa. Conta pra gente.
É, combate à intolerância religiosa.
Isso.
Professor, isso é uma campanha do Unifor.
É mesmo?
Sim, senhor.
Poxa, como é que é isso?
Importantíssimo.
Importantíssimo, com certeza. Uhum. A frase em destaque foi criada pelos alunos do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo do Unifor. Isso foi um tema de abertura da escola de samba Estação Primeira de Mangueira no domingo de carnaval. No dia 23 de fevereiro, por meio da parceria entre o Escritório da Cidadania do Unifor e a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, os alunos do curso tiveram a oportunidade de criar uma campanha internacional de alta visibilidade que foi aproveitada também no carnaval. Os produtos dessa campanha já foram divulgados na França, Estados Unidos e nos países latinos. A campanha de combate à intolerância religiosa é perene e não tem prazo para acabar.
E é perfeito isso, né, gente? Vamos rapidamente aqui só fazer uma reflexão sobre isso. Qualquer tipo de intolerância já não é legal, tá? Agora, essa questão da intolerância religiosa, quem chegou a ver, não sei se vocês viram o desfile da Mangueira. Chegaram a ver?
Não, não cheguei a assistir, mas no Twitter eu acompanhei algumas hashtags e estavam falando muito bem sobre.
Perfeito. E aí, uma coisa é você discordar da ideia, perfeito? A outra coisa é você atacar as pessoas.
Exatamente.
Eu sempre falo isso, nós só vamos demonstrar, né, maturidade quando nós discutimos no campo das ideias e não das pessoas. E eu vi muita gente falando mal, que desrespeitou isso, desrespeitou aquilo. Gente, para um pouquinho e pensa. Quando você fala sobre religião, e a palavra religião significa religar, tá? A palavra religião, religar. Religar o quê? Né? A fé, religar o Criador, a criação, enfim. Você pode ter aí vários entendimentos. Então, a religião, se você tem a sua religião e isso te faz bem, né? Então, cara, por que você tem que atacar o outro?
Por que você não pode viver bem, né?
Não é, e fazer o bem, já que vamos falar do bem aqui, né?
Aquela frase...
Vamos fazer o bem, né?
Fazer o bem sem olhar a quem. Quem?
Então, e aí eu vejo... Ah, porque a minha religião é que... Gente, verdade absoluta, né, dentro da espiritualidade, que é diferente de religiosidade, né? Espiritualidade é uma questão muito particular, né? É a sua visão perante ao seu credo, à sua fé. A religiosidade é você estar junto de uma comunidade de pessoas para poder expressar a sua espiritualidade. Então, cara, se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é de matriz afro, né? Se é budista, sei lá, não interessa. Cada um na sua. Eu só penso o seguinte, se todos aqueles que pregam Deus, Alá, né, seja o que for, mas que prega uma entidade que faz o bem, se todos aí fizessem, né, com que o amor fosse a base da sua vida, nós não teríamos tanta corrupção, tanta discriminação e preconceitos, tá? Parabéns aí aos nossos alunos e alunas do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo do Unifor, né? Fantástico, parabéns à Estação Primeira de Mangueira. Cientistas identificam proteína que transporta vírus corona. Que é isso?
Bom, seguindo com uma notícia boa, né? Além da combate à intolerância religiosa, um grupo de cientistas chineses identificaram a estrutura completa da proteína que transporta o novo coronavírus. A proteína ACE2 possibilita a entrada do vírus através das células humanas. Entanto, a descoberta facilita a criação de tratamentos antivirais.
Maneiro.
Finalmente.
Oh, palmas pra ele, gente. Show de bola.
Gente, palmas,
bacana,
viu?
Bacana, bacana. Olha só, é por isso que eu falo. Chineses têm o zoinho apertado, mas têm visão. Entendeu?
Eu tô cagando. Melhor que a gente,
não
com
é?
Olhos bem abertos.
Rapaz, né? Então já identificaram essa estrutura, né? E o que eu achei bacana, sabe, mano? É a estrutura completa, quer dizer, eles têm já todo o caminhar disso, né? Que faz com que essa proteína seja transportada, né? Então, é interessante, então, vislumbrarmos que daqui a alguns meses nós teremos, tá, a vacina contra o coronavírus. alguns cientistas, porque tá o mundo todo correndo atrás disso. E vamos cá entre nós só e os nossos ouvintes telespectadores. Quem descobriu a vacina, minha querida?
Tá feito.
Ah, fala a verdade. Então, o que vai acontecer é o seguinte, essa corrida para que possa conseguir rapidamente essa vacina para sair na frente aí no mercado. Né? Lógico. Exatamente. Os laboratórios estão aí já preparados para poder fazer produção em série, distribuir isso e, é lógico, ter o seu din-din no bolso. Né? Queira Deus que tudo possa se resolver o mais rápido possível. Defesa Civil Nacional decreta estado de calamidade pública no Guarujá. A Defesa Civil Nacional, viu, determinou o estado de calamidade pública no Guarujá, na Baixada Santista. E sabe por quê? Devido às fortes chuvas que causaram mortes e destruição em várias localidades do município paulista. Até essa quarta-feira, os dados da Defesa Civil Estadual indicavam 20 mortos e 18 desaparecidos na região do Guarujá. Mais de 100 desabrigados estão acolhidos na Escola Municipal Dirce Valério, na Avenida Dom Pedro I, 340, no Jardim Tejereba. Olha só, Tejereba é bonito, né?
É o nome, né?
Bonito,
não
é isso?
Diferente.
Jardim, você fala, deve, que lindo, Tejereba. No local, eles recebem atendimento médico e psicológico, além dos cuidados básicos de alimentação, higiene e acomodações para descanso.
Bacana.
E agora tem uma coisa, ainda há pessoas que resistem, né, sair do local, tá? Isso a gente vê a Defesa Civil muitas vezes tendo dificuldade para retirar os moradores de suas casas, que estão em risco, né? E aí eu te pergunto, é certo ou errado?
Bom, eu gostaria de deixar um recado que a sua vida vale mais do que o seu bem material, então pensa bem antes de querer ficar em casa no local de risco, sendo que você pode simplesmente refazer sua vida depois. Sei que não é fácil. Não faço ideia, na verdade, de como deve ser difícil refazer sua vida, mas pelo menos você vai ter ela.
E aí, meu querido?
Prezar sempre a proteção da família, entendeu? Mesmo que seja difícil você ter que largar todos os seus bens, tudo que você demorou, aquilo é difícil conseguir. A gente que trabalha dia após dia para conseguir alguma coisa sabe como é que é. Mas sempre prezar primeiro a vida, sua vida e a vida da sua família, a ponto de ter que fazer o que for preciso para se manter bem.
Bom, por que eu fiz essa pergunta a vocês dois, né? E talvez você que esteja nos ouvindo e nos vendo pode também dizer, tem que sair mesmo, né? Mas veja bem, há uma questão emocional muito forte em tudo isso aí. Eu ouvi um relato de um casal de idosos que teve a sua casa alagada, né? E a Defesa Civil pediu para que ele se retirasse para o abrigo. E eles falaram, a gente não pode sair daqui. Mas por quê? Porque quando a gente sair daqui, vai anoitecer, eles vão invadir a nossa casa e vão saqueá-la. E aí?
Que horror!
Tá? Então, eu lembro que o repórter estava fazendo a cobertura disso, né? Ele mesmo falou, pois é, olha só o impasse. Se eles saem, né, para poder ir para o abrigo lá e tudo mais, eles têm a sua casa saqueada. Se eles ficarem, eles correm um risco. Quer dizer, olha só. Então, o que eu peço também, né, às autoridades competentes é que não apenas, né, arrume um abrigo, mas também dê a tranquilidade da segurança para que essas casas não sejam saqueadas. E acontece mesmo, pessoal. Olha, eu estou falando para vocês porque eu já vi isso acontecer. Tá? Pessoas que entram nas casas e tiram televisores, porque eles levantam, né, para poder evitar a água, mas a água entrou, então eles não podem ficar lá dentro, mas tá lá os utensílios deles lá, levam roupa, sabe, tudo, então eles ficam com medo, tá? Que essa aguinha tá bom, já caiu bastante, né, que possa o sol vir e restabelecer a alegria, né, desse povo aí. Não é mesmo, pessoal?
Que não aconteça mais nada de ruim, né? Já chega.
Já chega, já chega.
Já
mesmo,
chega.
Tá?
Vai dar tudo certo.
Vai sim. 12 horas, 14 minutos, tá? No horário sempre certo de Brasília. Gostou disso? Pelo menos alguma coisa certa tem que ter em Brasília, irmão.
Pelo menos o horário,
né? Pelo menos o horário,
né? Se bem que esse ano não teve nem horário de verão, né? Então foi meio...
É, e você sabe que o verão ficou com raiva, né?
Ah, por isso que ele descontou na gente desse jeito.
E foi embora. O
verão
foi embora.
Embaixo de chuva.
Legal, legal, gente. É um prazer ter vocês com a gente aqui. A gente volta já, já.
Dê um salto em sua vida profissional. Faça pós-graduação com quem é referência na região. Professores de excelência e inseridos no mercado de trabalho. Cursos específicos para profissionais de direito, administração e ciências contábeis. Acesse unifoa.edu.br/pós e veja os cursos disponíveis. Aproveite e faça sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui.
O mestrado profissional em materiais do Unifoa é o único mestrado na região sudeste desenvolvido para profissionais que buscam se especializar e desenvolver novas soluções para o mercado de trabalho. E o melhor, com nota 4 em uma escala de 1 a 5 na avaliação da CAPES. Com uma infraestrutura moderna, os profissionais podem ampliar sua visão e as oportunidades de empreender. Inscreva-se até 5 de março no site unifoa.edu.br/pós. Unifoa, os melhores profissionais estão aqui.
Conheça os processos acadêmicos do Unifoa. Central de Atendimento. É o setor responsável pelo atendimento a alunos. Realiza diversos serviços. Solicitação, emissão e entrega de documentos, requerimentos diversos, matrículas de alunos calouros e renovação de matrículas de alunos veteranos. Pedido de trancamento e cancelamento e inscrições de vestibular. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Você já conhece o blog do Unifoa? Acesse blog.unifoa.edu.br. Separamos algumas dicas para que você melhore o seu currículo e consiga aquela tão sonhada oportunidade.
Você está ligado na Rádio Unifoa.
Rádio Unifoa, muito mais conteúdo.
Estamos aí de volta, trazendo para você alguns destaques aí. Departamento de Estradas e Rodagem interdita a rodovia RJ155 em Rio Claro.
Sim, tá complicado. O Departamento de Estradas e Rodagem determinou a interdição total da rodovia RJ155, Saturnino Braga, no trecho de Rio Claro, no sul do Rio. A estrada será fechada a partir das 15 horas por conta de uma cratera que se abriu no local. A Defesa Civil informou que o caminho alternativo para os motoristas é a RJ149, que liga Rio Claro a Mangaratiba. O Departamento de Estradas de Rodagem não informou um prazo para a liberação da via.
Bom, fica aí mais uma questão aí para os usuários, né, dessa rodovia. No Brasil, nós temos uma carência muito grande, né, de manutenção de rodovias. É outra carência que a gente tem forte aí. E aí vem aí erosões, chuvas e muitas vezes prejudica, né, o bom andamento aí dos transeuntes. Gostou dessa?
Palavra bonita, forte, né?
É, transeuntes, tá legal? Morre ex-secretário-geral da ONU, Pérez de Cuellar.
Morreu ontem, aos 100 anos de idade, o ex-secretário-geral da ONU, Pérez de Cuellar, em Lima, no Peru. O diplomata terá sua cerimônia fúnebre realizada amanhã, no dia 6, no Palácio Torre Tagle, a sede dos negócios estrangeiros do Peru, e será sepultado no cemitério Presbítero Maestro de Lima. Bom, para quem não se recorda dele, ele chefiou um governo de unidade nacional durante 8 meses, e apareceu também envolvido em alguns escândalos de corrupção no ano 2000.
Nossos sentimentos aí, todos os familiares, né? Mas vida que segue. Jovem é apreendido com droga em Arrozal.
Sim, o menor foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas em Piraí. O flagrante foi realizado por policiais militares na rua Dona Isaura, em Arrozal. Foram encontrados um tablete de maconha e R$ 180. Os policiais militares acreditam que o dinheiro foi adquirido com venda de entorpecentes.
Os jovens de hoje, né?
Pois é, rapaz. Eu sempre falo assim, tá difícil a vida? Sim. Pra quem? Pra todo mundo. Tem desafios? Sim. Tá. Mas será que buscar o caminho das drogas, do tráfico, né, da marginalidade, das coisas ilícitas, vão facilitar? Né? Veja bem, né, esse menor aí, né, um adolescente, um jovem aí, que acaba perdendo a sua liberdade. Então, assim, o bem maior que nós temos é a nossa liberdade, penso eu. Você ter o direito de ir e vir com tranquilidade, entrar e sair das localidades, sabe, de cabeça erguida. Né? Eu vejo isso, para mim, isso é muito importante. Aprendi isso com meus pais. Né? Uhum. Então, você agir corretamente para ser livre. Né? E quando a gente perde a nossa liberdade, a gente acaba perdendo a nossa vida.
Sim.
Então, a gente espera aí que os jovens possam parar um pouquinho, refletir um pouquinho. Veja se vale a pena você entrar em caminhos tortuosos. Muitas vezes eles te levam para o buraco. Doze horas 20 minutos. Estamos aqui juntinho com vocês na nossa edição do Jornal Unifoa. Municípios receberão 30 milhões de reais para a preservação do Rio Paraíba.
A terceira edição do Programa de Tratamento de Águas Residuárias, realizado pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, acontece nesta quinta-feira em Resende. A expectativa é de que cerca de 30 milhões de reais sejam apontados, no caso, para essa execução de ações ligadas à promoção do saneamento básico. Podem concorrer aos recursos prefeituras dos 184 municípios que compõem a bacia. A verba poderá ser utilizada para implantação e implementação da ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário. Bastante dinheiro envolvido, né?
Pois é, 30 milhões de reais, né? Mas se você parar para pensar, o nosso querido Rio Paraíba, ele é de suma importância, né, para 184 municípios que compõem, né, essa bacia aí. E é interessante saber o seguinte: as pessoas continuam jogando detritos.
Exatamente.
Né, que eu não consigo, ó, sofá, televisores, pneu, entendeu? Máquina de lavar, cara, eu já vi. Ladeando ali.
Eu já vi bicicleta.
Cara, eu não estamos falando nem de plástico, de pet, essas coisas, não. Estamos falando desse tipo de coisa, cara.
Pra você ver o nível, né? No meu bairro eu já vi lataria de carro.
Olha só. E as pessoas esquecem que a água do Rio Paraíba é que abastece a sua casa, meu querido. Você quer tomar banho? Você quer beber água? Você quer fazer sua comida? É com essa água.
Sim.
Então, quando você for descartar alguma coisa no Rio Paraíba, tá? Por favor, pense bem antes, né? Ele já é prejudicado com o esgoto, né? Porque quando passa em várias cidades, nem todo esgoto é tratado, tá? Então, nós temos esse problema. Ainda joga um punhado de coisa ainda, sabe? Piorando ainda mais ainda a vida, né, do nosso querido, né, Rio Paraíba. Vamos esperar que as pessoas tomem consciência, né, e tenham atitudes favoráveis. Brasil tem alta no número de feminicídios em 2019.
O Brasil teve um aumento de 7,3%. Nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018. Aponta levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, sendo uma a cada 7 horas em média. A alta acontece na contramão do número de assassinatos no Brasil em 2019. O menor da série histórica do Fórum Brasileiro, de Segurança Pública. Que notícia horrível, né?
Pois é. Nós estamos aí próximo aqui.
Oi?
Oi, tudo bem? Como é que vai?
Me perdi, legal? Perdão.
Tá. Nós estamos próximos de que dia?
Nós estamos próximos do dia 6.
Nosso próximo dia da mulher, gente.
Próximo do dia,
dia
da
8,
mulher.
Dia 8, é.
Ah, é
dia 8. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, né? Agora, deixa eu falar uma coisinha aqui. Nós temos aqui uma representante, né, à altura, né, mesmo estando sentada, né? Mas veja bem, quando a gente fala sobre o Dia Internacional da Mulher, nós não estamos falando, sabe, da mamãe, da esposa. Nós estamos falando da luta da mulher pelos seus direitos, né? Do empoderamento da mulher. E é isso que é importante a gente refletir. Eu estava comentando com uma amiga minha sobre isso. Ah, é dia da mulher, dá uma flor para ela, para a mulher, né? Cada mulher ganha uma flor, um chocolate, tá? É, a questão não é só isso, não. A grande homenagem à mulher é dar a ela os seus direitos devidos, a igualdade, né, para a mulher também.
Seu devido respeito.
É? Sim, olha só o número de feminicídios em 2019. Então, assim, uma coisa triste. É, alguns falam, sabe, Amanda, pra mim assim: ah, não, é porque isso sempre existiu. Legal, então vamos deixar isso acontecer sempre? Né? A indignação nossa é que tem que nos levar a pedir para acabar com tudo isso. E tudo passa pela cultura, pela educação, pela conscientização das pessoas. Esse papo de que, não sei se vocês concordam ou não, tá? Podem discordar, fiquem à vontade, e os nossos telespectadores e ouvintes também. Em briga de marido e mulher, não se põe a colher.
Ah, se põe sim, se põe a colher, se põe a espátula, se põe tudo que tem nessa cozinha, mas não.
Exatamente.
Deixa ficar desse jeito.
Então, é porque, mas isso é o problema dos dois. Não, se você tem, sabe, uma violência acontecendo, né, aí já sai do âmbito, né, individual e passa para o coletivo.
Lembrando que violência não é só física, é psicológica também.
Também, qualquer tipo de violência contra a mulher não pode ser tolerado.
Perfeito. E bonito ouvir isso de um homem, né? Tomara que o discurso esteja, né, bem sintonizado com a prática, que é o que muitas vezes a gente não vê. Tá tocando alguma coisa, hein?
Tá tocando alguma coisa aqui. Ó.
Hã?
Ó, o que que a gente vai atender aqui agora?
Esqueci,
adivinha, adivinha, hein?
Alô, alô?
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 Quem está nos ligando, por favor?
Boa tarde, você, querido ouvinte da Rádio de Fora, tudo bom?
Ô, grande Mataus! Que prazer! Miserável de ter você aqui.
Estava aí agora há pouco.
E como é que está aí o tempo aí fora, meu querido?
Olha, o professor Edinho, ouvinte da Rádio de Foa, tá um sol de rachar, tá?
É mesmo?
Aí arrisco dizer aí uns 27 graus, 28 graus, mas com probabilidade de chuva. Já tem algumas nuvens aqui, aqui próximo aqui ao aterrado.
Ah, perfeito, perfeito. Ô, Matheus, você sabia, não sei se você ficou sabendo, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, querido?
Não é possível, ninguém acertou os números da Mega Sena?
Não, foi sorteado no dia passado, você sabe onde foi o sorteio?
Claro que eu sei. Espaço Loterias Caixa em São Paulo.
Exatamente, meu querido. Né? O prêmio para o próximo sorteio, Matheus, ouvintes, que vai ocorrer no próximo sábado, está estimado, meu querido, em 55 milhões, Matheus.
Rapaz.
55 milhões de reais é muito dinheiro, hein?
Pois é, dá pra fazer um churrasquinho de gato, né? Os números sorteados ontem, Matheus, tem um pouco a ver, né, com o seu prognóstico, sabe?
Uh-huh.
É, os números foram 07,
uh-huh,
27,
uh-huh,
31,
uh-huh,
39,
olha,
45, e 46.
Ó, aquela tese minha das 10 primeiras dezenas, dessa vez saiu.
Viu? O 7 tá aí, tá? Para poder comprovar isso. A Quina, ela teve 29 apostas vencedoras e vão receber cada uma a bagatela de R$ 76.000, R$ 121,74. Olha, bom, né? Bom, dá para comprar um quilo de mortadela. Tá? É uma coisa fantástica. A quadra, tá? A quadra foi ocupada pelos meninos jogando bola. Não, brincadeira. A quadra teve 3.057 apostas vencedoras e vai pagar o prêmio de R$ 1.031,60. Legal,
tá
também.
Ótimo.
Legal.
Tá ótimo.
É, dá pra poder dar um pulinho ali e comer um x-tudo.
Tá.
É? As apostas para o próximo concurso da Mega Sena, Matheus, podem ser feitas até as 19 horas de sábado. Tá?
Tá ótimo.
E você sabe que pode ser feita onde?
Ah, em qualquer casa credenciada pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou através dos aplicativos do Internet Bank.
Nós já tentamos.
É, tentamos, mas não deu certo.
Não deu certo. É porque a sorte não estava ao nosso lado. Mas tudo bem. Tá? Agora, lembrando aí aos ouvintes e telespectadores que um jogo simples de 6 números vai custar nada mais, nada menos que
R$ 4,50. R$ 4,50. Até ano passado era R$ 3,50, lembra?
Pois é, pois é. E aí, aí você viu, né?
Quase 100% de aumento aí.
Pois é, é que eu fico bravo com isso, tá? Mas, meu querido, presta bem atenção numa coisa aqui.
Esporte é na Rádio Unifoa.
Hein? Vamos falar de esporte?
É na Rádio Unifoa, professor Adinho.
É.
Um destaque.
Libertadores. Vamos falar primeiro da Libertadores. Tá?
Libertadores.
Tá. O que aconteceu, Matheus, na Libertadores ontem?
Ô, professor Adinho, o Flamengo surpreendeu o Júnior de Barranquilla lá e venceu por 2-1. Não tomou conhecimento lá do time do Júnior de Barranquilla. No dia passado.
É? Foi fácil o jogo pro Flamengo?
É, eu acredito que sim. O Jorge Jesus, né, conseguiu ajeitar o time do Flamengo, né? É, conseguiu fazer uma pressão ali inicial. Tomou o gol do Jorge.
De quem? Ô, menino. Ah, falou, ó. Falou em Flamengo. Deixa eu falar uma coisa. Falou em Flamengo, o cara fica nervoso, tá? Então, eu consegui ver o final do segundo tempo. Não sei se você chegou a ver algum lance do jogo.
Ah, jogo do Flamengo?
É,
infelizmente eu não assisti.
É, eu consegui ver. E a defesa do Flamengo ontem não ficou assim muito tranquila, não. Tá?
O time impressionou bem.
Sim, sim. O Barranquilla conseguiu, apesar de ser júnior. Né? Mas deu uma de adulto. Só um trocadilho. Né? Mas assim, foi muito interessante ver que eles partiram para cima mesmo, sem problema nenhum. Né? O Jorge Jesus. Matheus, você está de volta?
Estou de volta. Tá.
O Jorge Jesus, ele ficou assim, nervoso, muito nervoso. Já é, né? Já dá. Eu costumo dizer que ele dá ataque de pelanca. Né? E ele ficou muito assim revoltado com algumas jogadas. Gerson ontem, né, deixou a desejar em alguns passos, quase proporcionou um gol do Júnior Barranquilla. E o Flamengo deu uma caída no ritmo dele. Mas o importante é o quê, Matheus?
É a vitória do time do Flamengo, que alcançou 3 pontos e já está liderando a tabela do grupo na Libertadores da América. E o interessante é que ninguém acertou os palpites para a partida entre Flamengo e Júnior de Barranquilla.
Pois é, pois é. Eu estava já cravando. Eu estava cravando. 2-0. Aí no finalzinho me deixa fazer aquele gol. Mas pelo menos mais ou menos para mim, né, Matheus?
É, você
então.
Júlio César e Amanda, todo mundo acertou o vencedor. Eu passei longe.
Não, você não. Você, você como torcedor assíduo do inimigo. Tá. Mais algum destaque da Libertadores?
Tem outro destaque. Tem um jogo que aconteceu também no dia passado, que foi a partida entre o Tigres e o Palmeiras. O Palmeiras também não tomou conhecimento do Tigres e venceu por 2-0, professor Edinho.
Mas esse Tigres é gatinho, né, não?
Ah, eu também acho que é um gatinho.
Ah,
né?
Sei lá, esse Tigres não tá mesmo, mas tudo bem. Mas o Palmeiras, então, caiu em cima do Tigres e matou o Tigres, né? 2-0. Bacana. Então, Matheus, podemos dizer que os brasileiros, né, que estão participando da Libertadores, 100% de aproveitamento, né?
100%. Vamos observar a partida de hoje à noite entre o Binacional e o São Paulo. Se o São Paulo vencer o Binacional, se concretiza esse favoritismo dos brasileiros nessa primeira rodada da Taça Libertadores da América.
Bacana. Matheus, mais algum destaque no esporte?
Sim, professor Edinho. Hoje também tem pela Taça Libertadores da América a partida entre Estudiantes de La Mérida e Racing, às 19 horas. E também a outra partida entre Aliança Lima e Nacional do Uruguai, também às 21 horas, pelo horário de Brasília.
Bacana. Tivemos Copa do Brasil ontem?
Tivemos, sim, professor Edinho. Copa do Brasil, tivemos duas partidas no dia passado. Dentre elas, a partida do Fluminense, que venceu por 2-0 o time do Botafogo da Paraíba.
Opa!
Feito uns 4,
olha só,
aí,
você ouviu aí? Ouviu o torcedor?
Opa!
O quê?
2-0 para quem, Matheus?
Ficou feliz, ficou feliz.
2-0 para o Fluminense.
Oh, coisa boa. É inevitável.
Olha só. Mas você tem alguma... soube de alguma notícia se o Fluminense jogou bem, ou se foi sorte...
Não, foi o time do Fluminense jogou bem, sim. Podia ter feito mais aí, podia ter aumentado o placar, pelo menos tem uns 4, 5-0. Mas 2-0 foi um bom tamanho, um bom resultado, e o Fluminense aí segue na luta pela Copa do Brasil.
Eu fiquei sabendo que a arbitragem foi muito ruim, né?
Foi.
Teve dois gols que foram legítimos para o Fluminense e que ele anulou, é isso?
Isso, exatamente. Foram os gols que o Fluminense marcou e o juiz ali, o juiz marcou impedimento e o outro ele anulou. Eu também não entendi muito bem. Mas vai entender a arbitragem brasileira, né, professor?
E teve o VAR, né?
Teve o VAR. O VAR entrou em ação.
VAR A, né? Deve VAR ser isso. Foi o único VAR que teve. Né? VAR A, né? Torcida gritava para o árbitro. Né? O Fluminense agora pega o Figueirense, tá? Na próxima rodada aí da Copa do Brasil, pega o Figueirense, reeditando, né? Um duelo que foi até uma decisão da Copa do Brasil, onde o Fluminense sagrou-se campeão.
Exatamente. Professor Edinho, um destaque da Copa do Brasil ainda... O Boa Esporte empatou com o Cruzeiro ontem pelo placar de 1-1. E essa partida foi para os pênaltis e o Cruzeiro quase foi eliminado, mas venceu nos pênaltis por 5-4.
Que beleza, hein? Nossa, passagem! Que coisa louca!
Apertada a partida. E, professor Edinho, mais um destaque da Copa do
Cuidado
Brasil.
Cuidado que a Copa possa te pegar, irmão.
Da Copa do Brasil... hoje tem um jogo importantíssimo, que é a partida entre Vasco da Gama e ABC. Essa partida acontece às 21h30 no Maracanã.
Essa partida ele gosta, né?
Pois é. Vai jogar com o quê? Com o...
ABC.
ABC. ABC. Será que o Vasco vai vencer você?
Claro que vai. Eu já vou até fazer minha aposta aqui. A partida vai ser no Maracanã. O estádio promete estar lotado. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. E o Vasco da Gama vai vencer por 3-0 a equipe do ABC.
Ele vai.
É um gol para cada letra. Para A, B e C, né? Ok. Bacana. Então, eu vou dar o meu palpite. Posso?
Pode, claro.
Para mim, o Vasco vence com muita tranquilidade esse jogo, tá? Por 1-0.
Nossa, que bom.
Que bom.
E aí, Júlio?
Ai, Matheus, eu vou concordar com a sua vitória no Vasco, mas eu vou apostar 2-1.
Rapaz, 2-1, hein? Jogo. Mandinha.
Ah, 2-0. Você é otimista, vou apoiar o Vasco.
Isso. Né? Para a felicidade de Matheus.
Sim.
Né? Mais alguma coisa, meu irmão?
Ó, tem a Copa da Inglaterra que aconteceu no dia passado, as oitavas de final.
Ah.
O Tottenham empatou com o Norwich por 1-1 e foi eliminado nos pênaltis. Foi 3-2 para o Norwich.
Ô, Matheus, foi nesse jogo que um jogador do Tottenham partiu para cima do torcedor?
Partiu, porque foi um torcedor da equipe do Tottenham fez ofensas a um jogador que agora eu não tenho o nome em mente, durante a partida. E no final do jogo, um jogador do Tottenham foi até a arquibancada tirar satisfação com o torcedor.
Vixe!
E correu atrás do cara, né, rapaz?
Correu, subiu da arquibancada.
Subiu a arquibancada, eu tava vendo uma foto interessantíssima, ele correndo, partindo para cima, e o torcedor correndo também. Falei, gente, que coisa linda, né? Depois fala que é só no Brasil. Tá? Em inglês.
Exatamente.
Cheio de pompas e circunstâncias. Tá?
Exatamente.
Tá bom. Tá, de repente teve uma recaída, né?
Outra partida, Leicester 1, Brighton 0. Essa partida também aconteceu no dia passado.
Sim.
Mais uma partida, o Sheffield United perdeu para o Manchester City, que foi classificado, professor Edinho.
Perfeito.
E hoje, dia 5, às 16 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília, o Derby County vai receber o Manchester United às 16h45. Olha só que pontualidade.
16h45.
Exatamente.
Bacana, bacana. Tá?
Professor, para poder encerrar.
Diga aí.
O destaque do esporte, não sei se o senhor chegou a acompanhar através dos sites de informação. Ronaldinho e Assis chegam para depor e promotor diz que números de passaporte pertencem a outros. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele foram barrados lá no Paraguai por uso suposto de documentos falsos para chegar até lá o país. Veja só, professor Edinho.
Pois é, né, cara? O que que essas pessoas têm na pobre cabecinha, né? Quer dizer, o cara já estava famoso, né? Cheio de dinheiro. Aí vai se meter numa coisa dessa para acabar com a imagem dele.
Mas incrível é que ele falsificou um passaporte que não era nem necessário.
Não é? Veja bem, é isso que eu tô te falando. Né? O que uma pessoa dessa pensa da vida? Não,
só pela aventura, eu acho que ele...
Tá.
Gente, uhum. Então, Ronaldinho conhecido por fazer coisas avulsas, né? Aparecer em locais assim, inusitados.
Completamente inusitados.
Ele vai aparecer na Lua agora, em Marte, né? Uma coisa desse sentido. Mas tudo bem. Matheus, mais alguma coisa, meu querido?
O último para encerrar é para você, querido ouvinte, que gosta de velocidade, principalmente para você, brasileiro, que o Pietro Fittipaldi já adquiriu a superlicença e já está quase tudo encaminhado para ele ser o terceiro piloto da equipe Haas na Fórmula 1. Ele é brasileiro, né? Neto, do Emerson Fittipaldi.
Bacana. É a família Fittipaldi voltando, né, à Fórmula 1. Né? Que bacana que ele tenha sucesso aí e possa reeditar, né, vitórias para nós aqui brasileiros. Legal, filho?
Legal, professor Edinho.
Bacana. Muito obrigado pela sua participação, Matheus. E, ó, estamos esperando você aqui, tá ok?
Isso, amanhã estaremos de volta para mais uma edição aí do Jornal Unifor. E até a próxima, professor Edinho, Júlio e Amanda, ouvintes da Rádio Unifor. Uma ótima tarde a todos.
Tchau, tchau.
Até mais, Matheus.
Tchau, 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 tchau. Nós ouvimos então a participação do Matheus aqui pelo nosso Big Fone.
Estava ansiosíssimo para realizar isso.
Sim, sim.
Um desejo assim interno dele que...
Depois eu vou querer saber dele mesmo se ele achou que a gente recebeu ele bem. Ele estava bem preocupado com isso.
Tá vendo?
Realmente.
Não, claro, claro. Né, Matheus, muito, muito gente boa, né? Não presta, mas é uma gente boa. Brincadeira, brincadeira.
Só fiquei magoada que a gente esqueceu de colocar uma música, né? Piririm, 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 e alguém ligou pra mim.
Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Isso é lindo. né? É um dos clássicos da MPB.
Exatamente, a música, sim. Tá.
Gente, nós estamos aí chegando ao final da nossa edição, até porque o pessoal que já está mudando de cor, né, pela questão da ansiedade de comer, né? Eu estou vendo aqui, olho para um lado, olho para o outro, os olhos lacrimejando, né? Eu ouço barulhos vindo do fundo da mesa, mas, né, é o estômago vazio, né? E a gente vem aqui agradecer aí a todos vocês que nos acompanharam, né, nessa edição fantástica do nosso Jornal Unifor. Eu quero dizer o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, tá? Isso é muito importante. Por mais que possa parecer difícil, ou que alguma pessoa venha dizer para você que é impossível, deixa eu falar uma coisa para você: o impossível só é aquilo que você não acredita. Se você acreditar, se torna possível. Lute pelos teus sonhos. Você que agora está nos ouvindo e talvez esteja passando por um problema na sua vida, talvez você esteja aí desanimado ou desanimada porque você já tentou uma vez, duas vezes algo e ainda não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: o universo tem seu tempo, e o tempo não é o que você fala, é aquilo que acontece. Espere, né? Vai bater na sua porta a oportunidade. Um dos grandes doutores, né, que chamava Santo Agostinho, ele disse o seguinte: tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Muitas vezes nós desistimos, desanimamos, e quando chega a nossa hora, eu não estou atento e ela passa. E pode ter certeza, ela bate na sua porta. Se você não abre, ela vai bater em outra porta. Então nunca esqueça de sempre renovar, toda vez que você acordar, a sua esperança em realizar o seu sonho. Beleza? Palavras finais de vocês, minha banca querida.
Bom, gostaria de agradecer esse belo pensamento, essa compartilhação, né, de incentivo necessário nesses dias, principalmente agora que estamos cercados de tragédias, né? Infelizmente, a gente tem que persistir.
Com certeza. Eu só queria agradecer a todos os ouvintes e dizer que tenho esperança sempre. Continue lutando e trabalhando duro, que com certeza a vida de vocês tudo dará certo.
É isso aí, pessoal. Viu? Renove
dias
a sua esperança.
Sempre virão.
É, ué. Depois, né, da tempestade, sempre vem a ambulância.
É muito bom, muito bom.
Bonito isso.
Bonito.
Galera, então, forte abraço. Vamos almoçar, pessoal, porque senão a gente cai aqui e ninguém vem acudir a gente, tá? Falam aí que saco vazio não fica em pé, né?
Por isso
é uma
que eu tô sentado.
É uma grande verdade, tá? Um forte abraço, ó, um beijo e um queijo mineiro sem soro, tá?
Beijo
sem
pra
soro,
vocês.
Tá? Tchau, tchau, aquele tchau nosso aí de cada dia. E esperamos você amanhã com o meu.
O seu.
O nosso. Jornal Unifoa. Tchau, tchau, pessoal.
Até mais.
Tchau.
Você ouviu Jornal Unifoa.